Bom dia a todos e a todos. Já peço ao vereador Fred Godoy que faça a direção de coro para iniciarmos a presente sessão ordinária.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Sucesso, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Vereador Liso Nana, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Rimê, vereador Capitanizete, vereador Carim da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Policial Federal Suenda, vereador Alex Martins, vereador Reamilton Espíndola, vereador Wenderson Lopes, vereador Frederico Godoy, vereador presente André Rezende. Coro suficiente, presente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Reamilton do Autismo que leia texto livre.
Se a vossa justiça não for maior que a justiça do que é da lei, só de Deus, vós não entrareis no mundo de Deus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que polariza com seu irmão na réu do juízo, quem disser a seu irmão partido, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tudo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali entrares o teu irmão tem alguma coisa contra ti, apresentar a tua oferta e procura antes reconciliar com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não, o adversário te entregará o juízo. Entregará ao oficial da justiça e tu serás jogado na prisão. De verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, 5.
Já abro o pequeno expediente, passando a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da ata da sessão anterior, assim como correspondentes de matérias objeto da presente sessão.
Bom dia. Síntese da ata da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de junho de 2025, às 9h70, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, Sessão Ordinária, sob a presença da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes Ananias, junto ao professor Marcos Reamilton do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que fizesse chamado dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o qual declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou leitura da síntese da ata da sessão anterior, usar a palavra policial federal Suena, Alex Martins, Fred Cacheta e professor Marques. No grande expediente, usar a palavra Domingos de Paulo, João da Luz, Ederson Lopes, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita verificação dos presentes, constatado o qual é suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 217/2024, de autoria da mesa diretor, que dispõe sobre a criação da medalha José Vitor Cacheta Ramos aos produtores e produtoras rurais que tenham prestado relevante serviço em prol da classe ruralista em Anápolis e da outras providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 179/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Amadora Bidade da Outras Providências, aprovado 17 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 155/2025, de autoria do vereador Leitão do Sindicato, que institui o Dia do Metalúrgico Anapolino, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 157/2025, de autoria do vereador professor Marcos, declara patrimônio histórico, cultural, de natureza e material do município de Anápolis, a Escola de Teatro Janapos, Zeta, Escola de Artes Oswaldo Verano, a Escola de Música Maestro Antônio Branco e a Escola de Dança de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 161/2025, de autoria do vereador Rimê Júlio, se declara utilidade pública o Instituto Socioambiental Arandu, com sede do município de Anápolis, Estado de Goiás, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 128/2025, de autoria do vereador Ramiro Altis, que institui o programa Autista Artista e da Outras e Outras Deficiências. Autista Artista e Outras Deficiências, no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária 139/2020, de autoria do vereador policial federal Suender, reconhece as festas e barraquinhas, quermesses e outras festas religiosas da Igreja Católica com patrimônio cultural e imaterial do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de requerimentos, usaram a palavra pela ordem vereador Luzimar Silva e João da Luz. Comunicações, usaram a palavra Elias Zulana, Jean Carlos, policial federal Suender e Luzimar Silva. Nada mais à venda a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 11 de junho em horário regimental. Correspondência do gabinete do vereador Leitão do sindicato, comunicando por sua ausência por motivo de prévia agenda externa agendada para esta data. Projetos de lei protocolados para leitura. Não, leitura de projeto de decreto legislativo 180/2025, vereador Ananias Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na Paulina, senhor Guilherme Francis de Avelar Seixas, caminhada às comissões para apreciação. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Bom dia, obrigada, vereador Jean Carlos. Já abrimos a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suenter.
São 9 horas e 44 minutos. Seja bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta quarta-feira, dia 11 de junho. Vereador policial federal Suenter na tribuna. Vamos acompanhar ele, que é do PL.
Bom dia a todos em plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Subo aqui à tribuna. Vou falar dois assuntos, breve, mas também importante. O primeiro, você falar sobre enaltecer, né, o trabalho do NIEC, que é o Núcleo de Informação, Educação e Comunicação. É um núcleo que está inserido na Secretaria de Saúde. E tem como composição a coordenadora Vanessa, que é agente comunitária de saúde, e os agentes de endemias, Lídia Maria Santana, Maria Leni de Oliveira, Lucas Xavier de Barros, Eunice Custódia do Sacramento, Antônia Neres Aprígio Silva, Antônio Ferreira Timóteo. Esse núcleo, ele trabalha em teatros, escolas, todos os locais que, porventura, as pessoas os chamam, né, para fazer ali uma encenação, né, uma educação de prevenção das doenças aí como dengue, qualquer doença que gera epidemia. Né? E esse núcleo trabalha ali de forma grandiosa, levando essas instruções para crianças, adultos, professores. Então, é importante que a gente possa valorizar o NIEC, né, fazer com que ele apareça mais. Eu mesmo solicitei, a pedido do Couto, né, uma visita de alguém que pudesse dar instrução. Conversei com o pessoal do NIEC, foram lá na escola e fizeram um trabalho excelente, né, com muito elogio pelo sistema educacional lá do Couto. Isso ficou marcado, porque o NIEC é grande o seu trabalho, mas pouco valorizado. Precisa de materiais, precisa de espaço, precisa de publicidade, precisa de um trabalho de divulgação maior. Então, o NIEC, que é o Núcleo de Informação e Educação e Comunicação, precisa estar dentro, imbuído, né, com mais atividade aqui no município de Anápolis. Então, fica aqui meus parabéns, né, minhas considerações positivas a esse núcleo NIEC, e que possa o poder público ter essa visão, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, essa visão de valorização ao NIEC. Um outro assunto, gostaria de falar sobre repercutir, né, de forma positiva, o depoimento ontem acontecido no STF do nosso presidente Bolsonaro. Claro que a partir dali, né, já tinha outros depoimentos dos generais, né, que falaram sobre essa questão desse fajuto, inexistente golpe, né? E ontem o presidente Bolsonaro colocou tudo, assim, jogou diferentemente do que o pessoal sempre repercute, ele acabou com essa narrativa. Então é importante repercutir, né? Não existe nada de golpe. Como vai ter golpe se o presidente entrega o governo vai viajar para quê? Para depois voltar e dar golpe sozinho? Isso não existe. Tanto que ele declarou ontem que o ministro, que a pedido de ministro, ele nomeou, né, chefes das Forças Armadas, né, que eram indicados pelo governo Lula, que foram indicados pelo governo do atual presidente Lula. Então, fica aqui, né, posto que essa narrativa de golpe inexistiu. Importante agora trabalhar a anistia para que as pessoas possam voltar para casa, possam com tranquilidade viver as suas vidas, porque ali dentro não tem bandido, né? São pessoas que trabalharam, são pessoas ali, até pessoas que estavam vendendo pipoca foram presas, né? Então é importante esclarecer, enaltecer a fala do nosso presidente Bolsonaro, no que joga por água abaixo aí qualquer narrativa de golpe. Claro que essas narrativas, né, estão expostas para tirar o Bolsonaro do pleito eleitoral, né? Isso ficou bem claro, porque ação criminosa ou qualquer tipo de golpe inexistiu. Bem se mostrou, né, com o depoimento dele lá, que não teve nenhum tipo de ação de golpe, nada, né? Foi tranquilo, foi sereno, né? Teve que não se recusou a nenhum tipo de resposta, porque não deve nada, né? Agora é sim partir para uma nova vida em relação às pessoas que estão ali presas injustamente. E acabar com esse tipo de narrativa de golpe, porque o Brasil precisa de paz e a democracia é a paz. Com ação dessa forma, condenar pessoas inocentes, jamais o Brasil vai ter paz. Então fica aqui, né, o Bolsonaro tem minhas considerações positivas do depoimento dele, e finalmente, né, essa foi desmascarado qualquer narrativa desse golpe. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Swender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o vereador André Rezende, cumprimentando a todos os novos vereadores. Tendo aqui meu cumprimento também à vereadora Cleide Lago, cumprimentando a todos os vereadores que estão nessa sessão. Você que nos acompanha através das redes sociais, vocês estão também presentes aqui no plenário. Cumprimento aqui também o Aires, cumprimentando a todos da comunicação. Bom, o que me traz nessa tribuna, nessa manhã, alguns assuntos pontuais sobre a nossa causa, mas também a moção de pesar. Está tramitando aqui e irei pedir aos nobres vereadores que nos acompanhem. Ontem estive em Brasília, minha tia Valda Ataíde Braga faleceu no dia de anteontem. Ontem tivemos ali o velório, o sepultamento. Minha tia, que era uma funcionária pública de carreira, e deixa aí 6 filhos, né? Então quero deixar aqui meus cumprimentos e as minhas condolências ao Alexandre, à Adriana, à Edna, ao Fabiano, ao Renato, ao Carlinho, que são meus primos, que Deus nos conforte, né, sobre esse momento tão ruim. Eu perdi o meu pai, né, na condição também de câncer, assim como foi minha tia Mariquinha, tia Valda, né, que teve o seu passamento. E nós, como familiares, sentimos muito, né, porque ela era um grande exemplo, uma cristã, e no seu trabalho como funcionária pública destacou na sua área de atuação. Então, minhas condolências aos meus familiares. Bom, ontem eu estive a convite do Major Victor Hugo, vereador na cidade de Goiânia, na audiência pública voltada ao tema autismo. E ali ampliava-se as discussões em segmento do que acontece com os familiares, como e de que forma estão sendo tratados pelo olhar público. E aí, né, podemos destacar ali alguns avanços aqui no município de Anápolis, está aquele que nós precisamos melhorar, mas estamos muito à frente do que outros municípios se têm. Mas, na minha fala, eu fiz questão de mencionar algumas revogações de alguns decretos que têm sido prejuízo, né, a nível nacional e estadual. Por exemplo, o decreto 1052, que na sua revogação faz com que não há, pelo poder público, a obrigatoriedade de ter classes especiais, escolas especiais, né, que venha trazer, de fato, né, o ensinamento para as pessoas com algum tipo de deficiência, em especial o autista. Então, né, um dos primeiros atos do governo federal atual foi, né, a revogação desse decreto, que é um decreto da PNE, que é a Polícia Nacional de Educação Especializada, do governo Bolsonaro. Então, um grande retrocesso. Também quanto ao decreto do Estado, decreto 10.343, capitão Lizete, olha só, que prejuízo nós temos. É um profissional de apoio, um professor de apoio dentro da sala de aula, que pode atender de 1 a 6 crianças com algum tipo de deficiência, entendeu? Já encaminhei para os nossos deputados, inclusive para o Coronel Adair, para que a gente possa formar aí, né, uma frente parlamentar para essa discussão, precisamos ampliar. Né? É desumano a pessoa poder cuidar de um autista, de um surdo, de um cadeirante, né, de outro tipo de deficiência dentro da unidade escolar, sem esse suporte, né, 1 para 6. Entendeu? Então, é um grande retrocesso, né, na educação, né, que se diz, entre parentes, inclusiva. Entendeu? Então, né, os professores não estão suportando. Então, é um tema importante. O Major Vitor Hugo, não sei se convite, nós tratamos isso ontem lá na Câmara Municipal de Goiânia. Hoje também tramita um projeto nosso, né, uma leitura. Aliás, nós tivemos protocolando um projeto que é sobre os laudos diagnósticos das pessoas com deficiência. Né? Existe aí uma máxima de que o diagnóstico, em tempo, ele tem que ser renovado. Gente, uai, se tem algum tipo de deficiência, a pessoa vai, opa, estou curado hoje, já não sou mais deficiente. Não, é deficiente. É uma deficiência permanente. Entendeu? E já existe uma lei, a lei 21.034, que não está tendo cumprimento da lei, né, de 2021. Então, né, nós queremos reconhecer essa lei no nosso município, né, para que nós possamos avançar contra essas propostas que é desumano, assim eu digo, sobre o conceito das famílias que tem algum tipo de deficiência, que de tempo em tempo tem que levar o outro lado para dizer, opa, continuo deficiente, olha aí, eu estou deficiente, de novo eu sou deficiente. Entendeu? Então, nós precisamos avançar nisso. Queria que, só mais um minutinho, quero só resumir aqui também sobre as emendas impositivas. Hoje nós teremos uma visita ali na PAI sobre a sala sensorial ali, é uma sala voltada a 5D da Neurobrink, né, inclusive o Cássio é um amigo, né, e eu pude encaminhar as minhas emendas impositivas pela nossa causa PCD, inclusive para a PAI, mas para a clínica escola eu encaminhei para que nós possamos, né, 140 mil, conseguir constituir dentro da clínica escola essa sala sensorial, que tem cheiro, que tem questões que vão também trazer qualidade de vida para o autista em diversos sentidos dos sensoriais, né, que é palpável, é cheiro, né, é contato, enfim, é uma sala muito bacana, né, constituída pela Neurobrink e seus engenheiros. Então, a minha emenda impositiva para a Quinta Escola, de 140 mil, e outras associações que têm trabalhado pela causa do BCB no município de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador Alex Martins.
São 9h56, 9h56, vereador Alex Martins, é do Progressistas, do PP, e fala na tribuna por até 5 minutos na sessão desta quarta-feira. A gente acompanha o
bom dia
aqui
a todos
pela Rádio Manchester.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Subo a tribuna essa manhã para falar sobre mobilidade urbana. Atividade parlamentar só faz sentido quando os resultados são obtidos. Claro, respeitando a democracia, cumprindo as normas constitucionais, mas dando resultado para quem realmente precisa, que é a população. Ontem foi um dia sui generis, um dia muito especial, do qual faz muito sentido a nossa atuação aqui nessa Casa de Leis. Estivemos em loco, junto com a junta técnica do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, Detran Goiás, o Centro de Formação de Condutores, que detém de veículos adaptados, ladeados com a imprensa aqui, me permita dizer o nome do Lucivan Machado, Ares Cardoso, que acompanhou a visita, ladeado com um ex-brilhante vereador, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, vereador e lutador da causa, vereador Fred Godoy, para observarmos um local da qual pode receber a prova de direção veicular para portadores de necessidade ou portadores de deficiência em análise. Uma luta que não é minha, uma luta que não é somente desse gabinete, que não é só do vereador Fred, que não é só da comissão, mas uma luta que muitas pessoas, instituições, entidades, como a Pâmela Rezende, que defende a causa, como a própria Paz citada aqui, que defende a causa, como donos de CFC que nem estão mais conosco, e faz lembrar aqui o saudoso Zé Leite, que lutou muito por essa causa. Porque já não faz mais sentido deslocar candidatos para daqui de Anápolis para a capital para o exercício dessa atividade. E olha, e haja vista, que a prova ou exame já é tenso, já é custoso. Imaginar que todos vão numa caravana e se misturam choros e alegrias, porque o primeiro candidato tem que esperar o último candidato a fazer a prova e voltar, independente de aprovado ou não aprovado. E termos aqui um local para acolher esse candidato é democraticamente respeitar, não só ele, mas as famílias que também sabem que isso é uma vitória. Talvez pequena para alguns, mas para essa pessoa que tem mobilidade reduzida é um grande avanço. Tirar a habilitação é um direito de qualquer brasileiro que tem 18 anos e quer ter um veículo automotor. Está lá no Código de Trânsito do Brasil. Código de Trânsito, que é o CTB. Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, que afetam funções cognitivas ou motoras, podem ter essa permissão, com veículos adaptados ou não, conforme a sua necessidade. Como professor examinador pela Universidade Estadual de Goiás, ex-diretor-geral da Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, eu posso afirmar que isso é um avanço importantíssimo para a democratização do acesso à CNH, mas, sobretudo, um acolhimento a todas essas pessoas que nos ensinam dia a dia a vontade de viver. Devolvo a palavra, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu gostaria muito aqui, presidente, em nome da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania da Pessoa com Deficiência, a qual eu sou como presidente, parabenizar o vereador Alex, que foi o idealizador de trazer essa banca para Anápolis, me pediu apoio, fomos juntos. Alex, parabéns, eu sou suspeita de falar essa prova, eu fiz essa prova já, inclusive fui reprovado uma vez, até porque a gente vem de vícios, né, de dirigir o carro, e no dia da prova eu tinha algum vício que me reprovou na prova. Então eu gostaria muito de te parabenizar, aqui você, a Marlene, da Autoescola Reis. Mas ainda poderia deixar de agradecer também, Alex, o CMTT, na pessoa do Ronevaldo, hoje a gente vai lá nele, ele vai preparar com algumas marcações viárias lá para a gente, para receber essa banca do Detran, e também o secretário de Meio Ambiente e Habitação, o Thiago Sá, que a gente ligou para ele, de prontidão, ele colocou o banheiro da Matinha à disposição. Se o banheiro não estivesse apto a receber, ele iria fazer uma reforma nele, e o Paulo Vargas também, que nos colocou à disposição para fazer a limpeza daquele evento, tendo em vista que às quartas-feiras a gente tem feira lá, e a banca será quarta-feira às 14h, então ele vai colocar aí com a equipe para fazer a limpeza daquele local. Então aqui te parabenizar, mas parabenizar a Prefeitura de Anápolis, em nome do prefeito Márcio Corrêa, mas do seu secretário, do CMTT, o Ronevaldo, e o Thiago Sá, do Meio Ambiente. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Também quero parabenizar a articulação do vereador Alex Martins. Nós já tínhamos feito, no início do nosso primeiro mandato, uma visita ao Detran junto, cobrando essa questão. É também uma luta do nosso mandato, mas quero parabenizar a sua dedicação, a sua constância, e que isso é uma realidade. Como o senhor disse, parece pequeno para muitas pessoas, mas para essas pessoas faz total a diferença. Uma pessoa com mobilidade reduzida, ela já tem a dificuldade de locomoção e ela ainda tinha que se deslocar até Goiânia para fazer essa prova, faz todo sentido. E isso prova de que, de fato, como você disse, a atividade parlamentar só faz sentido quando a gente pode entregar ações concretas a favor da população. Então, parabéns a todos os envolvidos, a nossa comissão, sob a presidência do vereador Fred Godoy, todos que estão apoiando essa iniciativa. É uma conquista para a cidade de Anápolis, mas em especial a você, vereador Alex Martins. Quero aproveitar aqui parabenizar a iniciativa do vereador José Fernandes, nosso vice-presidente, com a Escola do Legislativo. Estamos hoje aqui recebendo a Escola Adonai do 5º ano, a coordenadora Cécia de Oliveira, os professores Ildileide, Isabel e Altilene. Quero cumprimentar a todas as crianças. Eu quero cumprimentar a todos em nome do Enzo, que está acompanhando a sua turminha, a todos do 5º ano. Sejam muito bem-vindos aqui na Casa do Povo, que é a casa de vocês. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Rimei Júlio.
São 10 horas e 3 minutos no grande expediente, o vereador Rimei Júlio. Porque ele tem 10 minutos para usar a cidade e você acompanha com a gente às 10 horas e 3 minutos.
Ilustre presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, senhores vereadores, vereadoras, a toda a imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao nosso querido povo anapolino que acompanha essa sessão, de forma muito especial os alunos da Escola Adonai, bem-vindos, os professores, bem-vindos à Casa do Povo, ao Poder Legislativo, à Câmara Municipal. Eu quero iniciar o meu pronunciamento no dia de hoje falando a respeito dos fatos lamentáveis que têm ocorrido com colegas vereadores, inclusive comigo. É preocupante os casos de perseguição a vereadores, a autoridades públicas. Independente do motivo, independente da razão. Particularmente, quanto a mim, todas as medidas jurídicas e administrativas já foram devidamente tomadas, mas o que me preocupa ainda mais é o fato de ter assistido e ouvido algumas falas no sentido de relativizar qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de violência contra vereador ou vereadora, ou contra qualquer pessoa. E no sentido de até inverter, como se o responsável pela perseguição por qualquer violência fosse a vítima ou quem estivesse sendo perseguido. Mas o mais preocupante e mais lamentável ainda não é esses discursos que tentam relativizar. É a omissão e a inércia por parte de alguns. Eu, sinceramente, espero que nada de grave aconteça para que medidas efetivas e para que repúdios, repreensões sejam tomadas. E aí quero me solidarizar aos demais colegas que, assim como eu, relataram qualquer tipo de perseguição. O vereador Luzimar Silva, o vereador Domingos Paula e o vereador Fred Caixeta. E lamentar também o fato de alguns portais da cidade, enviesados, evidentemente, que cresceram às expensas de recursos públicos e que os interesses são meramente políticos e mercadológicos, utilizem certos fatos para colar uma imagem negativa em determinado vereador, especialmente os da oposição. Espero também que, no âmbito da investigação policial Máscara Digital, esses portais também possam ser alcançados, uma vez que passam a impressão de uma certa neutralidade e responsabilidade jornalística, quando, na verdade, tem outras finalidades, tem outros fins. Mas quero também, no dia de hoje, aproveitar a oportunidade para fazer menção as emendas impositivas que estamos destinando para 19 entidades, 19 instituições na cidade de Anápolis. O valor devido a cada vereador e vereadora é também uma forma de, a partir do orçamento público, do orçamento do município, a gente atuar de forma mais efetiva e ajudar, contribuir com instituições, entidades que efetivamente prestam um relevante serviço social e de saúde pública para a cidade de Anápolis. E aí, através do nosso mandato de vereador, através dos recursos que nos cabe, nós estamos contemplando 19 diferentes entidades. Na saúde, nós estamos contemplando a Santa Casa de Misericórdia, com valor de R$ 50.056,96. A maternidade Doutora Adalberto, com valor de R$ 50.000. A APAE, com valor de R$ 50.000. O Centro Materno Infantil, com valor de R$ 27.500. O Instituto de Medicina Comportamental, ICEB, com valor de R$ 27.500. Essas na área da saúde. E as demais entidades sociais e ambientais. O Núcleo Esperança, com valor de 15 mil. O Mohan, com valor de 15 mil reais. A Casa Joana, com valor de 15 mil reais. A Associação Peniel, com valor de 15 mil reais. A Copercam, Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis, com valor de 15 mil reais. Outra cooperativa de catadores de materiais recicláveis, Copersólidos, com valor de 15 mil reais. O Instituto Ambiental José Luiz Castanheda, também 15 mil reais. O Instituto Ambiental Arandu, também com valor de 15 mil reais. O Abrigo Evangélico Jesus Cristo é o Senhor, com valor de 15 mil reais. A Associação Monte Sinai, com valor de 15 mil reais. O Lar do Ancião, com valor de 15 mil reais. A Associação Cultural e Artística de Anápolis, com valor de 15 mil reais. A Associação dos Produtores do Rio Piancó, com valor de 15 mil reais. E a União Literária Anapolina, ULA, com valor de 10 mil reais. Nós trabalhamos as nossas emendas de forma repartida e de forma que a gente pudesse alcançar o máximo de instituições, embora a gente tenha tido que diminuir os valores para poder caber no limite que a gente tinha. Mas eu fico feliz e orgulhoso de, já nesse primeiro mandato, já no primeiro ano, já no primeiro semestre, poder contemplar 19 entidades e instituições na cidade de Anápolis. E para encerrar, quero novamente ressaltar a minha preocupação com a questão dos beneficiários do programa Meu Lote, Minha História. Há aí a previsão de uma audiência pública com o prefeito, articulada por vereadores da base, no próximo dia 18. Eu farei questão de participar, mas para relembrar ao líder do governo nesta casa que nós apresentamos um projeto de lei no sentido de revogar o prazo que se esgota neste mês de junho para, pelo menos, dar um fôlego e aliviar os beneficiários do programa Meu Lote, Minha História, que estão angustiados com essa questão do prazo para início das construções e com a possibilidade de perda dos seus lotes. Quero, mais uma vez, reafirmar o meu compromisso no sentido de contribuir e defender a nossa proposta de, ao invés de prorrogar o prazo, que a gente possa revogar esse prazo. Agradeço a oportunidade, a atenção e devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Estou do lado aqui do vereador Suender. Dizer ao vereador Rimei e às pessoas que estão nos acompanhando, eu já estou indo aqui para o meu quarto mandato, né? E da minha parte que eu vejo com tranquilidade essas pessoas que, porventura, às vezes, ou tentam perseguir, ou vêm com conversa através de blog, comigo não tem problema, José Fernando, eu não importo. O que for verídico, eu até gosto da crítica, não importa não. Agora, o que é inverídico, eu vou lá e registro uma queixa policial, monto um processo, é isso que eu faço com essas pessoas. Com relação a esse assunto que você está falando, aí sobre o ANAP na roda, eu não sei qual o motivo que até hoje o prefeito Márcio Corrêa não se pronunciou. A população espera do chefe do executivo um pronunciamento, tendo em vista que mais de 100 pessoas que a gente tem conhecimento teve ali a sua vida destrinchada e falado com pessoas que largou, pessoas que perderam o emprego. Então, o prefeito Márcio Corrêa se manifesta sobre esse assunto e eu vou falar para o presidente.
Réplica, vereador Luiz Márcio.
Obrigado por acreditar, vereador Mulê, que é o qual fazendo o nosso ministério, estimou em nome parabéns, vereador, chegou nessa casa, chegou chegando. E sobre as percepções, como o ministro Paula fala, né, sobre o prefeito de investigar, quem fala consente. Né? Então, é o primeiro que ele está calado, quem fala consente. Então, é lamentável.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Elias Unana.
São 10 horas e 14 minutos. Sessão da Câmara decidiu a 11 de junho de 2025. Agora o vereador Elias Unana, do PSC, usa a tribuna. Ele tem 10 minutos no banco, presidente.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da nossa presidente Andréia, nosso plenário em nome da nossa vereadora Thaís e o nosso auditório ali, em nome do colégio, dos alunos do colégio Adonai. Parabéns a vocês, viu? Vocês são lindos demais da conta. A bênção de Deus nas nossas vidas aí. Deus abençoe muito vocês, viu, gente? Gente, eu estou aqui hoje para falar de uma campanha muito bonita e abençoada, que é a campanha do agasalho. Já começou, tá bom? É a campanha do prefeito de Anápolis por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social. Neste mês, a campanha do agasalho 2025 com o tema Anápolis Abraça, Aqueça um Coração. A ação teve início com a entrega de 2 mil cobertores no centro de referência da assistência social. No caso, a arrecadação será feita até o dia 20 de agosto, com pontos espalhados por toda a cidade. A população pode contribuir com doações de agasalhos, cobertores, calçados, com bom estado, em diversos pontos de coleta espalhados por toda a cidade de Anápolis. Pode ser novo também, gente. Quem quiser comprar aí uma blusa nova, uma coberta nova, para estar fazendo doação, porque está muito frio, né? Quem já passou frio sabe, não é bom passar frio. Tem muita gente na rua, muita gente precisando, a gente que tem a nossa casa, né, a nossa cama ali, tem que ser grato a Deus e ajudar o próximo. E vai servindo que a gente realmente faz a vontade de Deus. Deus quer que a gente sirva. E nesse momento, é um ato tão pequeno, a gente pode fazer a diferença, porque é inadmissível a gente deixar pessoas morrer de frio na nossa frente, né? Então a gente pode, todo mundo tem em casa uma roupa ali usada, uma coberta, então vamos fazer a doação. A nossa primeira dama está muito preocupada, muito empenhada nessa campanha, junto com a nossa secretária Jordana e todos ali da assistência social. Peço aos vereadores também que empenham mais nesse assunto, para a gente estar podendo fazer uma bonita campanha do agasalho aqui na nossa cidade de Anápolis. Tem vários pontos, gente. Vários pontos em toda a cidade. A Câmara Municipal é um, a CIA, o EG, CDL e vários outros pontos. Eu vou falar aqui, vou ficar muito tempo. Então peço empenho a todos da cidade de Anápolis, das igrejas, que façam aí um esforço para estar doando agasalho, para a gente estar ajudando as famílias mais carentes e os moradores de rua. Gente, eu vou falar um pouquinho do meu mandato de vereador, que estou aqui há pouco tempo, né? Assumi agora, não tem nenhum mês, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, só Deus sabe, mas só quero que vocês saibam que enquanto eu estiver aqui, pode ser só esse mandato, mais 4 anos, mais 8, mais 12, que seja, eu vou estar aqui para servir a população, porque é um dever do vereador, né? É uma obrigação. Eu sempre gostei de servir, foi o servir que me libertou, né? Se hoje eu estou aqui foi porque me preocupei com as pessoas, e pessoas preocuparam comigo. Então, tudo que eu fizer é pouco, perto do que Deus fez por mim. Então, quero dizer para vocês aqui que eu estou aqui porque eu quero, entendeu? E ganho até salário por isso. Então, vereador, é para isso, para trabalhar, né? Não é para ficar aí cheirando leite derramado, ficar por isso, por aquilo, pedir aquilo, achando que é vítima de alguma coisa. A gente está aqui para trabalhar, a gente sabe tomar conta do nosso próprio umbigo, né? Não tem que ficar aí, se não me engano, não. É nossa obrigação servir a população, servir ao próximo, porque se está aqui é porque quer, ninguém está aqui obrigado. Então, eu sou Eliso Nano, vereador da minha região ali, da Igrejinha, Calistópolis, Vivian Parque, Morumbi, sempre gostei de servir, independente de ser vereador. Hoje, como vereador, vou servir ainda mais. Ainda mais aquela região minha ali que sempre foi abandonada, né? A gente viveu de migalhas ali, políticos passavam ali só para fazer festinha, dar algodão doce para os meninos, só e mais nada, acha que isso é bom. A gente pode mais, merece muito mais. A gente precisa de infraestrutura, precisa de saúde, precisa de segurança. Então, a gente tem que correr atrás disso, né? Trabalho social é da gente mesmo. Trabalho social a gente faz porque quer, né? Isso aí a gente faz com o dinheiro da gente. A gente quer fazer com recurso da prefeitura, tá errado, né? É da cesta básica da prefeitura, está errado. Então, se porventura tiver vereador insatisfeito aí com a gestão atual, porque perdeu isso, perdeu aquilo, não está aqui obrigado, né? A obrigação do vereador é trabalhar, é servir. Agora ficar sonhando aí com coisinhas, ah não, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. A gente merece muito mais, porque...
A parte, vereador.
Tem vereador.
A parte. Vereador, eu gostaria muito de parabenizar o discurso, mas eu acho que eu não poderia deixar aqui de bater palma por tudo que o Luzimar fez para aquela região. Eu não tô aqui, não tenho nem procuração dele para defender, não, mas o Luzimar lutou muito para aquela região. O senhor falar que aquela região não fez nada, só tinha algodão doce, pipoca. Eu vou discordar do senhor. Aquele várias arenas foram feitas, aquele restaurante popular, é luta do vereador Luzimar. Então aqui, Luzimar, eu estou te defendendo porque eu não poderia deixar passar isso aqui branco, né? Não tem procuração sua para te falar, mas te parabenizar pela luta daquela região. Devolvo a palavra, presidente.
Beleza, não fez mais que obrigação.
Essa parte. Nessa mesma linha, Liz, em 2021 eu cheguei aqui no Poder Legislativo. E eu entendi claramente quando o vereador Jackson falava da importância do trabalho de cada vereador. Se um vereador, e eu não vi o Eli citando o nome de ninguém ainda, se um vereador trabalha no seu consultório médico, ou visitando a esquina, ou fazendo festas sociais, seja transportando crianças, seja atuando lá no fórum, ajudando quem precisa de uma assistência judicial, cada um tem um perfil. Então não tem um trabalho melhor ou pior. Se a motivação é servir, seja a atividade que for, ótimo. Agora, eu não vi do vereador Elias nenhuma abordagem do tipo diminuir o trabalho do outro vereador. Entendo a abordagem do colega Fred Godoy e o cuidado, talvez a interpretação dele faça sentido ou não faça sentido, mas eu estou enxergando que ele está falando, enxergando da maneira como o trabalho vale a pena, faz sentido o mandato dele. Obrigado.
Obrigado, Fernandes. Pois é, eu não falei o nome de ninguém aqui, eu só falei que a região merece mais, inclusive a minha da igrejinha, né? Foi construído um CMI lá com áreas com verba federal. E aquela região é muito grande, dependendo se tivesse vereador lá ou não, ia ser construído alguma coisa lá. Eu estou falando que é obrigação. Não fez mais que obrigação se fez. Agora não estou falando é ficar chorando. Agora não falei em nome de alguém? Eu falei que lá merece mais. E eu vou correr atrás. Você entendeu? E se está como vereador, qualquer um de nós aqui é porque quer. É porque a gente quer, ninguém está aqui obrigado. A gente não faz mais que obrigação de fazer as coisas mesmo, véio. Agora ficar chorando, ficar lamentando, falando que o outro foi melhor, vai, passou, o outro passou, mas estou vendo agora, tem que correr atrás agora. A gente ganha salário para isso. Entendeu? Inclusive questão de ameaças. O vereador aqui, que eu não vou falar nome, que fala que foi ameaçado, não ameaçou, está aqui gravação, ué. Está aqui gravação. Entendeu? E tá, os vereadores aí que se diz que fez tanto, que faz tanto, que não sei o quê. Mas na hora de comprar as coisas, compra no carro da Câmara Municipal, né? Na hora de entrega a cesta da Rayana, ué, compra do bolso aí. Aí é mais bonito. Entendeu? Eu tô falando é isso. Eu tô falando aqui pra que eu vim aqui. Eu vim pra trabalhar, pra servir. Não é pra ficar churumingando, chorando leite derramado, não. Tá? Eu vou falar.
Obrigada, vereador Elias Unana. Já convido o próximo réplica ao vereador Luiz Martins.
Obrigado, senhor presidente. Eu vou que a gente incomoda. O vereador é assim mesmo. Chegou na casa agora. O presidente vereador nunca conseguiu eu de ser vereador eleito, né? Está aqui todo dia, está de passagem dessa casa. Eu queria todo dia, toda a história. Feito ali na região, fez a foto que ele fez aqui, deu aumentado o voto, isso é um reconhecimento daquela população, né, onde 18 obras conseguimos ali do Cemitério Parque até na Vila São Vicente. Né, é um cemitério que foi construído ali, e a gente tem toda a história, não deveria nem estar comentando sobre isso, nosso trabalho é reconhecido ali, o vereador chega. E a gente deu tudo preparo para o vereador chegando nessa casa, né, atacando o colega, lamentável. Né. Essa é a nossa casa, o nosso poder legislativo de pessoas.
Conclui, por favor, vereador. Conclui. Já convido o próximo orador inscrito, vereador João da Luz.
Agora são 10:26. Agora o vereador João da Luz, do Cidadania, usa a tribuna no grande expediente. O grande expediente é o momento em que os vereadores podem usar a tribuna por até 10 minutos para discorrer sobre o tema ou os temas escolhidos para a debate. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar aqui os alunos do sexto ano do Adonai, meus dois filhotes. Passaram pelo Adonai, João Pedro e João Vitor. Cumprimentar aqui a coordenadora do CECI, né? Mandar um abraço para a Jossane, a nossa diretora, um excelente colégio que tem prestado um serviço extremamente relevante em Anápolis. Sejam sempre bem-vindos. Cumprimentar todas as pessoas do plenário também, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Uma alegria falar com vocês. Cumprimentar aqui o Coronel Justino, capelão. Ontem nós tivemos uma sessão solene em alusão a uma lei criada nessa casa aqui no Poder Legislativo, que cria o dia do capelão na cidade de Anápolis, dia 14 de junho. nós pudemos ontem aplaudir, dar um certificado de honra ao mérito pelo excelente serviço prestado por esses capelãos da cidade de Anápolis. E a presidente Andréia, eu queria sugerir, presidente, esse trabalho da capelania aqui na Câmara de Vereadores. Nós temos aqui um contingente de pessoas, né, efetivos, funcionários comissionados, que às vezes passa por problemas emocionais, problemas espirituais, e o capelão ele desenvolve um trabalho voluntário. E nós fizemos um desafio ontem para os capelões, se eles poderiam desenvolver um trabalho aqui na Câmara. Eu quero sugerir a Vossa Excelência, presidente Andréia, para trazer para essa casa aqui uma oportunidade de uma palestra, de aconselhamento, de instruir as pessoas, às vezes, que passam por algum tipo de dificuldade. Às vezes a pessoa está à beira de um suicídio e nós não sabemos. Às vezes a pessoa tem um problema do seu lado e ela não sabe com quem se aconselhar. Então é muito importante a gente ter essa pessoa fazendo parte do seu convívio. E nós vamos encaminhar esse pedido para a presidente Andréia desenvolver esse trabalho de capelania aqui na Câmara de Vereadores.
Uma parte, vereador. Vereador Ribeiro.
Vereador Ribeiro, por gentileza.
Não, só cumprimentar o senhor pela iniciativa de ontem e saudar aqui o capelão Justino, que é um amigo e a gente acompanha o trabalho dele, também é um morador lá da nossa região, e nos colocar à disposição no sentido de apoiar uma iniciativa como essa e parabenizar o senhor e saudar o amigo capelão Justino. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Renê. Eu gostaria também de dar um recado para a população. Todos os vereadores aqui, juntamente, até mesmo com a oposição que faz parte dessa casa, que quer ver a cidade melhorando, nós conseguimos sensibilizar, Renê. Nós conseguimos sensibilizar o prefeito. O prefeito entendeu o tamanho da demanda. Nós, eu, vereador Ederson, né, nós fizemos uma solicitação para essa casa para promover uma audiência pública para aqueles beneficiários do programa Meu Lote e Minha História. Essa audiência pública ela vai acontecer dia 18, às 19 horas, no Teatro Municipal, com a participação de todos os vereadores que queiram participar e também com a participação preferencialmente do nosso prefeito Márcio Correia. Então, quero deixar já manifesto. Vereador Wesley, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. E o vereador Rimê, também interessado nesse assunto, e com relação à lei. Eu estive com o prefeito ontem e ele confirmou a nossa audiência que estará presente. E, inclusive, toquei no assunto com relação à lei, que foi encaminhada a essa casa. Ele falou: vamos fazer primeiro a audiência e da audiência ter os desdobramentos com relação, evidentemente, à lei para prorrogação do prazo, mas quais serão os moldes, quem vai ficar alinhado a partir dessa audiência que acontecerá na próxima quarta-feira lá no Teatro Municipal de Anápolis. Então, eu creio que é a intenção de todos os vereadores dessa casa que esse problema foi gerado no programa Meu Lote de História possa ser resolvido e sanado na atual gestão agora. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Eu queria falar um outro assunto rapidamente, que é um problema crônico que nós estamos vendo, acompanhando, que é a questão dos funcionários que prestam serviço para a Dínamo. A Dínamo é uma empresa terceirizada que está servindo a Equatorial. E hoje nós estamos vendo aí esses trabalhadores tendo prejuízos financeiros, não recebem salários atrasados. E nós estamos aqui hoje convocando aqui a Comissão do Direito do Consumidor, porque quem é a parte interessada nisso? Os consumidores que precisam de uma energia de qualidade. Nós estamos convocando aqui os membros da Comissão do Consumidor, que é o vereador vice-presidente, o Reamilton, do Autismo, o cabo Fred Cacheta, Carlinho da Feira, a Cleide Hilário e vários outros vereadores que queiram participar. Nós vamos fazer uma reunião convocando as partes interessadas, a direção da Dinamo, a Equatorial, os funcionários que são os maiores interessados, a sociedade que queiram participar. Nós vamos estar fazendo essa reunião a semana que vem, vereador Jean Carlos. Nós vamos mediar esse assunto. Isso já está insustentável. Nós estamos vendo aí nas redes sociais essa movimentação desses servidores que são importantíssimos nesse serviço essencial que é a energia na cidade de Anápolis. E um outro assunto é com relação a uma lei nossa que foi sancionada. Nós conseguimos aqui a aprovação para essa Assembleia aqui da Legislativa, duas votações, essa lei foi aprovada e ela foi encaminhada para a Procuradoria do Município da cidade de Anápolis. E o prefeito Márcio Correia sancionou a lei 4460 de 6 de junho de 2025. Ela foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 10. Inclusive, eu queria solicitar, né, que antigamente a menção do vereador, né, o vereador autor da lei, ela era mencionada no Diário Oficial. Agora as leis sancionadas, elas estão sendo sancionadas, mas não está vindo aqui o autor da lei, né, junto da publicação. Qual que é a lei? Dispõe sobre o programa de sustentabilidade em escolas no âmbito do município da cidade de Anápolis. É questão ambiental, né, preservação ambiental. Nós preocupados, né, principalmente esse ano que nós vamos viver aqui na cidade de Anápolis, a COP30, né? Nada melhor do que nós começarmos lá da base, na educação básica, né, ensinando, né, os alunos nas escolas municipais, estaduais, como proceder, né, com relação ao meio ambiente. Essa questão educacional, ela é muito importante, porque quando você cresce sabendo da importância de preservar o meio ambiente, de fazer uma coleta seletiva, é um programa educacional que vai ser desenvolvido, que é mencionado aqui vários itens. Eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para mencionar para vocês aqui, ó. Educação ambiental. Desenvolver ações pedagógicas voltadas para a conscientização ambiental, como palestras, oficinas e campanhas educativas. Desenvolver hortas comunitárias. Reciclagem, o uso racional de recursos, promover a economia de água, de energia, conexão com a comunidade, envolver as famílias dos alunos e a comunidade local nas iniciativas do programa, promovendo maior engajamento social. Então, é levar para a escola, ensinar as crianças, e o melhor professor dos pais, né, aquele que não aprendeu ainda, né, é um aluno, né? O aluno, quando ele aprende, a criança, quando ela aprende, ela leva para dentro de casa e ensina os pais. Às vezes, os pais estão fazendo algo que não procede conforme ela aprendeu. E ela acaba melhorando a vida de todos, né, da família, da sociedade. Então, nós ficamos felizes em poder contribuir, porque essa questão ambiental é uma coisa que preocupa. Nós precisamos de proteger e preservar a nossa casa, né? Preservando o meio ambiente, nós estamos preservando a nossa casa, que é o planeta Terra. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Cleide Lário.
Agora são 10 horas mais 36 minutos, 10h36. A vereadora Cleide Lário, do Republicanos, usa agora a tribuna.
Bom dia a todos. Já sou acostumada desse lado aqui, vereador. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da vereadora Andréa Rezende, presidente dessa casa. Cumprimento os demais colegas em nome do nobre colega vereador Jimé Jules. E cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo no plenário. Cumprimento a imprensa através da Giovana. Senhora Presidente, o que me traz aqui nessa tribuna hoje são duas pautas. Em primeiro, são três pautas. Primeiro, eu quero aqui passar um convite muito importante da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, por meio da Proteção Social Especial, que está convidando para participar de uma caminhada de conscientização contra o trabalho infantil. Infelizmente, sabemos que muitas crianças estão em situação de vulnerabilidade quando estão no sinaleiro, quando estão nas ruas, vendendo ou pedindo alguma coisa nos sinaleiros. Essas crianças são colocadas em situação de perigo e vulnerabilidade. O trabalho infantil, vereador Alex, sabemos que ele é crime. A criança com 14 anos, o adolescente com 14 anos, ele pode sim trabalhar, mas desde que seja com segurança, em horários que não venha tirá-lo da escola. E muitas vezes vemos crianças e adolescentes fora da escola que estão ali em situação de periculosidade, em situação de vulnerabilidade. Então, essa caminhada é para trazer essa conscientização, é uma campanha que é feita todos os anos, mas sim tem que ser feita todos os dias, para que os pais tenham consciência que a criança ela tem o direito de ter estudo, que a criança tem que ter carinho, tem que ter uma boa alimentação e tem que ser protegida em todos os sentidos. Então, é uma das lutas que a gente sempre traz a esta casa e trazemos aqui a esta tribuna esse convite. Então, todos estão convidados no dia 12 de junho, às 16 horas. A concentração vai ser ali na avenida principal do Colégio São Francisco. Amanhã, dia 12 de junho, às 16 horas, todos estão convidados. Vá ali, não tem a camiseta ali com aquele catavento, né? Que é o símbolo do trabalho contra o trabalho infantil. Mas vá com a camiseta branca e venha fazer parte desse trabalho muito bonito. E uma outra coisa é falar sobre um projeto nosso que está aqui nesta casa hoje, que vai ser votado, que fala sobre oficinas de culinárias para a pessoa idosa. No meio de junho, fala-se muito sobre o Junho Violeta, fala sobre a conscientização contra a violência contra a pessoa idosa. Sabemos que muitos idosos estão em situação de vulnerabilidade, muitos idosos são colocados em risco. Idosos, aqueles que cuidaram dos seus filhos, cuidaram das suas famílias, protegeram, cuidaram e hoje estão em situação de vulnerabilidade. Então, esse projeto vá de frente a isso. Esse projeto vá para trabalhar a valorização, porque sabemos que quando esse idoso ele tem uma ocupação, quando esse idoso tem qualquer tipo de atividade para que ele possa desenvolver, ele sai também dessa situação de vulnerabilidade. Sabemos que quando muitas vezes esse idoso chega ali aos seus 60 anos e ele não tem uma aposentadoria, ele não tem como um recurso suficiente para poder manter a sua medicação. E a questão da capacitação, uma oficina de capacitação para esse idoso vai tirar dessa situação de vulnerabilidade. Mas, lógico, essas oficinas também têm oficinas que podem ser feitas para que esse idoso venha ter consciência e saber os tipos de perigos que eles podem ser colocados. Muitos idosos, às vezes, entram em empréstimos abusivos, entram em situação que coloca em risco, inclusive, a sua segurança. E, por isso, nós trazemos esse projeto para que venha trazer essa conscientização, para trazer a capacitação em todos os sentidos, para que essa pessoa idosa não venha estar em perigo, para que ela não venha estar em vulnerabilidade. É um dos projetos que nós colocamos aqui nesta casa e pedimos o apoio de todos os pares. E sem mais, devolvo aqui a palavra e desde já agradeço a todos. Deus abençoe. Muito obrigada, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lard. Já convido o próximo morador inscrito, vereador Jackson Charles, a fazer outra palavra.
10h41, agora o vereador Jackson Charles, do PSB, usa a palavra no grande expediente. Ele tem 10 minutos para utilizar a palavra na tribuna da Câmara Municipal, na sessão desta quarta-feira, 11 de junho.
Cumprimento a mesa, a pessoa da presidente, André Rezende. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, presidentes da sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchete, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, quero cumprimentar todos os presentes do nosso plenário, a imprensa que cobre presencialmente essa sessão ordinária, e, sobretudo, fazer um cumprimento especial àqueles que fazem com que as coisas aconteçam, que é a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações nesta manhã. Antes de tecer algumas palavras sobre a fala que eu peguei aqui, eu queria fazer uma fala de reflexão aos colegas vereadores e, em termos até de orientação ou aconselhamento, nada acontece isoladamente. Nenhuma conquista nossa, ela acontece isoladamente. Nenhuma. Nós temos que ter zelo e cuidado e maturidade para sabermos lutar pelos nossos espaços, buscar aquilo que nós entendemos que é melhor para a nossa classe, para a nossa região, mas, sobretudo, para a cidade de Anápolis. Quando nós buscamos desmerecer algo que está sendo feito, de modo muito especial, por algum outro parlamentar, automaticamente nós estamos pecando e errando. Nós temos aqui, muito pelo contrário. E aí eu quero dar um exemplo pessoal meu. Eu consegui avanços importantíssimos para a minha região. Quando eu digo minha região, eu falo do Jardim América até Arco-Íris, São Paulo, Santa Clara, Setor Sul, Arco Verde, toda aquela região. Mas eu não consegui à toa. Eu consegui porque existia uma guerra de líderes políticos da região que atrapalhavam o desenvolvimento da região. Nós só tivemos avanços quando nós nos unimos. Quando nós nos unimos, nós conseguimos alcançar vitórias, objetivos. E às vezes, eu vou para o outro lado, é importante também que os mais maduros, aqueles que já estão aqui já há algum tempo, primeiro ou segundo mandato, tenham a sabedoria também de entender que os mais jovens estão aqui nesses 6 meses também aprendendo conosco. Então nós temos que ter sabedoria também para entender e compreender isso. Mas que é muito importante que haja muito mais uma união do que ficarmos apontando ou denegrindo o que aquele ou este alcançou para a minha ou para a nossa região. Outro exemplo que eu tenho aqui é o vereador Frederico Godoy, que é corretor de imóveis como eu. E a esposa do Fred Godoy já foi minha servidora nessa casa. Que o Fred Godoy já participou da administração municipal com minha indicação. E o Fred buscou seu espaço e se tornou vereador. Vocês nunca viram aqui eu travar uma guerra contra o Fred Godoy. Vocês nunca viram eu aqui criticar uma conquista ou uma vitória do Fred Godoy. Porque eu entendo que a nossa classe ganha muito mais com nós dois, juntos, pensando iguais e lutando, cada um com o seu pensamento, mas com o objetivo único, que é lutar e defender a sua classe. E aí, nesse caso, o Fred Godoy já vai para o seu segundo mandato e eu estou no meu quarto mandato. Então não há espaço para guerra, não há espaço para divergência, não há espaço para divisão. Se tem alguém na sua região, vamos unir com ele. Vamos buscar juntos. Vocês, dois ou três juntos, terão muito mais condições de alcançar os êxitos e os benefícios para aquelas comunidades se vocês se unirem, estiverem juntos. Então eu faço essa reflexão até para, em termos de sugestão, aconselhamento, para que, ao contrário de levar isso ao pé de uma guerra, que sirva de lição para que haja uma união
E seja qual for a ação feita por qualquer um dos parlamentares, ela é louvável, ela é digna. Porque cada parlamentar tem uma forma de fazer política. As ações que o vereador Luzimar, por exemplo, faz na sua região, são ações sociais importantes, que a população é carente e precisa disso. Então nós não podemos denegrir isso. A luta que o vereador mencionou aqui, que ele pretende para a região, são demandas importantíssimas para a região. Unam-se, buscam os dois, o objetivo ao qual a população espera. E outro exemplo que eu quero dar. Eu estou aqui no quarto mandato. E eu quero dizer para os senhores que muita coisa que eu idealizei lá no meu primeiro mandato, eu só estou conseguindo agora. Vou dar um exemplo para vocês. Agora que iniciou a obra do tão sonhado colégio Lais Anguera, na Vila Formosa. Eu demorei 11 anos lutando por isso aqui. 11 anos lutando por isso. Tenho a participação do ex-prefeito Roberto Naves, mas, sobretudo, tenho também a participação do prefeito Márcio Correia para que eu pudesse conseguir esse espaço, essa conquista. 11 anos se levaram. Isso quer dizer que ninguém consegue nada da noite para o dia. Infelizmente, as questões políticas, elas são burocráticas. Elas levam tempo. Elas carecem de negociações políticas, de acordos políticos, para que você possa alcançar efetivamente o objetivo ao qual você pretende alcançar. Então eu quero aqui deixar essa mensagem pedindo para que os colegas, ao contrário do que foi travado nesta manhã, que veja essa situação como um fator predominante para a união de cada região. Pois não, vereador.
Essa reunião, só que não sei qual o motivo, ele até que eu fui defender o que eu pedi, acabou se complicando a sua fala, é complicado, né? Acho que eu tinha que agradecer pela frase que eu consegui lá no Rio, junto com o professor Alfonso, que a gente vai acompanhar, a construção do Celeiro, quarta edição, dia 11 de outubro, estarei fazendo a festa lá, com as crianças, levando brinquedos, levando prêmios de alegria. Passado um campo de terra, qual que eu tenho lá é quadrado, e abro mão para a sociedade, tudo que entrou dentro de lá é cobrado o seu preço. Né? Então a gente vê, mas quando você fala isso, é quando a pessoa escuta. Agora a pessoa que é ex-drogado, que a droga comeu na rua dele.
É conforme o objetivo, vereador.
É isso que é complicado mexer com esse tipo de pessoa.
Eu agradeço a sua fala, mas eu quero criticá-lo pela forma com que o senhor direcionou ao seu colega. Não é isso que eu estou propondo aqui.
Rapaz, vereador.
Pois não, vereador Prédio.
Jássio, queria muito te parabenizar pela fala e está aqui um exemplo, Alex. Ontem o Alex me chamou para a gente ir lá no, nessa nova banca de avaliadores do Detran. Eu falei, Alex, é mérito seu, vai sozinho. E ele me chamou, ele me puxou a orelha aí na tribuna. Falou, eu quero que você vá. Então mostra que sozinho ninguém faz nada. E lembrar, quando você foi fazer a homenagem ao Deucleciano Moreira Alves, que é uma homenagem ao corretor de imóveis, já desaproveita e põe o dia municipal do corretor de imóveis, para você ver como a gente é parceiro um do outro. A minha fala foi isso, aqui ninguém é melhor que o outro, aqui sozinho ninguém vai fazer nada. Eu preciso de você, você precisa de mim, outro precisa do Jean para fazer uma intervenção, ele me ajudou, e assim é um se dando a mão do outro, e quem ganha é a população. Devolvo a palavra.
Vereador Alex.
Eu quero parabenizar, João. Acho que o legislativo se expõe com uma situação como essa. Você é prova disso, que como outras pessoas, outros novos vereadores, preocupam com essa casa, buscam resultados, lutam pelas suas necessidades. Eu quero te parabenizar pela conduta e, sobretudo, inclusive, por uma fala que fez no rádio recentemente, hoje é nosso trabalho. Isso mostra a sinceridade, o zelo que cada um tem que ter pelo outro aqui. E realmente ninguém faz nada sozinho. Se nós não dermos a mão, o resultado não chega para quem mais precisa que a população.
Acabou que meu tempo terminou e o meu assunto ficou para a próxima sessão. Mas é essa a mensagem que eu queria deixar para os senhores e senhoras, e dizer que é muito mais importante a gente juntar e unir os cacos para poder a gente conseguir ter êxito. Obrigado.
Eu que agradeço, vereador Jackson Charles, réplica ao vereador Luzmar Silva.
Quero dizer que os cidadãos falaram que o presidente que eu tenho aqui, que não tinha como que eu conduzia isso para o executivo, e pode lá no livro de texto básico do próprio Estado, que eu leio sobre isso, como eu não perdi a igreja, mas eu deixo. Agora o contrário, os vereadores, né, que por pouco tempo que ficou lá na secretaria, eles sim, pegou os tempos da prefeitura, eles tentam foto, filmagem, né, mas também era o trabalho que eu estava na parte, entregando ali os textos da prefeitura. Eu me entreguei. Agora eu nunca fui certificado, né, foi uma denúncia até grave que ele falou, que tem que ter prova disso, que eu tenho que ter arraial.
Réplica, presidente.
Conclui, vereador.
Não,
quem citou, ele pode pedir réplica é da fala do vereador Jackson Charles. Sim. Da réplica do senhor, não. E o senhor tem... Jackson falou que não citou o nome do senhor. Então, nós vamos conferir aqui pela diretoria legislativa. O senhor pode falar pela ordem também, vereador Elias. Eu quero fazer um alerta e um comunicado a todos vocês, todos os vereadores que estão aqui presentes e aos que não estão. Nós precisamos entender muito bem o papel de todos nós aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um lugar de debates, muitas vezes acirrados. No entanto, nós temos o dever regimental de tratar com educação, urbanidade e dentro do respeito entre as partes. As falas que disseram aqui hoje não foi desmerecendo apenas o trabalho de algum vereador. Foi uma agressão verbal, direta e ofensiva a alguns vereadores. E eu quero fazer um alerta a cada um dos senhores, como presidente da Câmara Municipal. Primeiro, nós não estamos no Jardim de Infância. Nós sabemos muito bem a responsabilidade que temos de representar mais de 400 mil habitantes. No entanto, quando a gente leva o debate a um nível tão raso, nós ofendemos, não é o mandato de cada um dos vereadores que estão aqui, nós ofendemos a todos os anapolinos e anapolinas que nós representamos. As discussões, se a gente concorda ou não com uma ação, ou concorda ou não com o vereador, é totalmente plausível. Mas as agressões verbais e as agressões pessoais, as quais nós estamos passando aqui em alguns momentos, elas não serão admitidas. Então, eu gostaria de fazer esse alerta público e pontual aos senhores, reconhecendo a maturidade de cada um dos senhores, para que isso não volte a se repetir. Nós precisamos respeitar a todos aqueles que nós representamos. Muito obrigada. O vereador Jean Carlos abriu mão da sua fala para que a gente encerre o grande expediente depois do que nós vimos aqui hoje, pelo lamentável. E eu já abro a ordem do dia, passando ao nosso primeiro secretário para a votação das matérias.
Pressão de quórum. Vereador Policial Federal Suendo, vereador Frederico Godoy, Carlinho da Feira, Jackson Charles, Elias Donana, Alex Martins, Thaís Souza, Luzimar Silva, Capreto Cacheta, Capitã Elisete, Domingos de Paula, Rimê Júris, João da Luz, Wellerson Lopes, Cleide Hilário, Celiana SOS, Jean Carlos, André Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e já passa a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do professor Marcos Carvalho, que concede título cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e dá outras providências. O professor Marcos não está, fica sobrevistado
para a próxima pauta. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 139/2025, vereador Policial Federal Suender, que reconhece as festas barraquinhas, quermesse e outras festas religiosas da Igreja Católica com patrimônio cultural e material do município de Anápolis.
Projeto de lei ordinária número 139/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 060/2025, da vereadora Cleide Hilário, que dispõe sobre a criação de oficinas culinárias para as mulheres idosas em situação de vulnerabilidade no município de Anápolis, outras providências, Comissão de Justiça, Ciência Social e dos Comércios e Trabalho, favoráveis ao projeto com emenda de plenário.
Projeto número 60/2025, de autoria da vereadora Cleide Hilário, está em discussão. Quero aproveitar a discussão e parabenizar a vereadora Cleide Hilário por essa iniciativa. Nós temos no junho violeta, que é um mês de conscientização contra a violência da pessoa idosa, e a gente sabe que a valorização, o empreendedorismo e a capacitação tiram muitos deles dessa situação de violência. Então, parabéns, vereadora Cleide Hilário. Já adianto meu voto favorável. Encerrada a discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado.
O projeto tem uma emenda de plenário.
Emenda em votação.
A emenda de plenário dispõe, altera essa redação do texto original apenas para considerar a emenda que tratava de instituir, melhor dizendo, o artigo 1º, que tratava, fica criado para. Passa a seguinte redação. Dispõe sobre o programa de oficinas culinárias para as mulheres idosas em situação de vulnerabilidade. Apenas adequando a redação ao que já consignava a emenda. Mudando o texto. Fica criado para dispõe. Essa é a emenda de plenário, senhora presidente.
Emenda do projeto está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade, a emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra para o
secretário. Projeto de lei ordinária 128/2025, vereador Ramiro do Autismo, institui o programa Autista, Artista e Outras Deficiências no município de Anápolis, da Outras Providências. Comissões favoráveis, Comissão de Constituição e Justiça, com emenda. Favoráveis ao projeto, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária número 128/2025 está em discussão. Com a palavra o autor do projeto.
Bom, esse projeto vai trazer aqui um olhar mais específico para as pessoas que têm algumas habilidades muito importantes. Nós sabemos que alguns autistas têm ouvido absoluto, né, de onde tem facilidade de conhecer notas musicais. Né. Saul Lanca, a gente convida a Vanessa, ele é um autista cego. Ele já destacou nacionalmente, inclusive, na Paralimpíada, cantando o hino nacional. É, ele, quando, por exemplo, cai um prato no chão e quebra o prato, ele sabe dar a nota do valor da tonalidade que provocou aquele barulho. Então, nós temos alguns autistas em Anápolis também que têm ouvido absoluto. É, dentro de outras frentes, nós temos também autistas que desenvolvem trabalhos com desenhos, né, artes plásticas, e outros dos segmentos, né? Isso aí a gente vai buscar o fio condutor desse autismo, né? As suas prioridades, as suas preferências, né? O seu hiperfoco. Então, trazer aí esse programa vai valorizar. Né? Dentro da clínica escola a gente tem um espaço muito significativo para que possa desenvolver esse tipo de trabalho, essa proposta, e que também essas pessoas poderão usufruir monetariamente, né? Trazendo aí um contexto profissional para a sua vida. Então, é um programa muito importante, por isso quero pedir aqui apoio dos nobres pares para que nós possamos avançar nesse projeto. Muito obrigado, eu vou falar.
Projeto de lei ordinária 128/2025 está ainda em discussão, não havendo mais discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes, palavra do secretário de votação da emenda.
Projeto possui emenda modificativa. Também para substituir a expressão, institui o programa Autista Artista, acrescentar a expressão dispõe sobre o programa Autista Artista, da mesma forma no artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Anápolis por dispõe no âmbito do município de Anápolis, apenas alterando a redação no sentido de adequar a redação ao dispor sobre o programa e não a criação obrigatória. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Emenda em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária número 160/2025 do vereador André Rezende, que institui, incluindo o calendário oficial do município de Anápolis, o dia do incentivo ao aleitamento materno a ser comemorado anualmente no dia 7 de agosto ou na semana desse dia. Comissão de Constituição e Justiça, Ciência Social, Educação e Cultura favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 160/2025, de autoria da vereadora Andréia Rezende, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária 175/2025, de autoria do professor Marcos Carvalho, declara patrimônio cultural religioso material, de natureza imaterial da cidade de Anápolis, a festa de Santana. Comissão de Constituição, Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinário número 175/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para votações de moções e indicações de requerimentos.
Ainda em tempo, considerando o retorno do professor Marcos Carvalho, projeto em primeira e única votação de sua autoria, projeto de decreto legislativo 141/2025, de autoria do professor Marcos Carvalho, concedido cidadão benemérito do município de Anápolis ao senhor Roberto Brenner e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Votação, projeto de decreto legislativo número 145/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Como vota a vereadora Ananias Júnior? Como vota a vereadora André Rezende? Favorável. Vereador Fred Cacheta? Vereadora Capitã Elisete?
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira? Vereador Cleide de Lário?
Favorável.
Vereador Domingos de Paula?
A favor, presidente.
Vereador Elias Unana?
A favor, presidente.
Vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Vereador Jackson Charles?
Favorável.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador João da Luz. Vereador José Fernandes. Vereador Leitão do Sindicato. Vereador Luzimar Silva. Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Professor Hamilton. Vereador Hamilton do Autismo. Vereador Rimei Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Devolvo a palavra ao primeiro secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de serviços públicos, 11/06/2025. Requerimento de autoria do vereador Alex Martins, número 2411 e 2412. 2858 e 2859. Ananias Júnior. Capitão Elisete, requerimento 2837 a 2839. Vereador Cleide Lá, requerimento 2824. Requerimento Jackson Charles, requerimento 2414. Jean Carlos, requerimento 2825. João da Luz, requerimentos. João da Luz, está ali. 2126, 2154, 2156, 2852 a 2855. Vereador Policial Federal Suenda, requerimento 2821 a 2823, 2844 a 2856 e 2857. Reamil do Altiz, requerimento 2733, 2735 e 2736, 2743 a 2746, 2783, 2796, 2797, 2820. Vereador Rimei Júlio, requerimento 2142 e 2843. O Ederson Lopes, 2008, requerimento 2866 e 2840. São esses os requerimentos de serviços públicos diversos. Requerimentos para de outras, aliás, esses primeiros foram serviços públicos. Requerimentos diversos agora. 2864, de autoria do Leitão Sindicato, no encontro plenário. Requerimento 2851, 2025, Policial Federal Suenda, requer e caminha ofício Secretaria, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando estudos técnicos e respectivo tomada de medidas para viabilizar a implantação de mão única na rua Luiz Carlos de Souza, setor sul, principalmente em frente à escola professora Maronita Dias Dourado, nessa cidade. Moções. Moção número 74, de 2025, de autoria do vereador Thaís Souza. Moção de aplauso em homenagem ao Centro Espírita Vicente de Paula pelos seus 100 anos. E moção número 73, de 2025, de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de pesar, falecimento da senhora Silvana Rosária. São esses requerimentos e moções, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade de presença. Já abro a fala na ordem do dia.
Pela ordem, presidente.
Vereador Frederico Godoy.
Presidente, eu estava ali já conversando com meu amigo Luzimar, e marcamos agora uma sessão de cinema para o mês de agosto, lá na igrejinha. Eu vou levar minha pipoca, meu algodão doce, vou levar cappuccino, vou levar chocolate, vou levar os produtos da Sotrix, vou levar néctar, sorvetes, picolé, Luzimar. E convido você, meu amigo, vamos levar seu trenzinho, vamos fazer um projeto junto lá para aquela região, que eu tô achando que os meninos estão querendo comer pipoca e algodão doce, tá bom? De volta para lá, presidente.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Pela ordem, aproveitando esse espaço, apenas reforçar, conforme já decidido pelo prefeito, haverá a prorrogação do prazo para aqueles contemplados do programa Meu Lote Minha História, para que eles possam permanecer com a condição de construir as suas residências, de criarem, né, que nós possamos, junto com o Executivo e Legislativo, criar alternativas para que eles possam conseguir, no prazo que será prorrogado de 2 anos, edificar a sua residência e estabelecer o seu domicílio, o seu sonhado, na sua casa própria tão sonhada. E também aqui quero agradecer ao secretário Tiago Sá, o engenheiro Rodolfo, que esteve comigo ontem em alguns locais, que há alguns anos também nós já pleiteamos alguns benefícios, e agora na expectativa de que possa acontecer. Tivemos juntos ontem lá no Feirão de São Jorge, onde o engenheiro Rodolfo já tinha elaborado um relatório da situação, um relatório que aponta as necessidades de reforma e correção daquele local, e fomos pessoalmente também conhecer de perto, mostrar ali para eles de perto a realidade. Também estive com o nosso secretário Tiago lá no campo do Flamengo, onde também destinamos emenda impositiva, e certamente esperamos em breve a reforma tão sonhada pelos atletas esportistas daquele local, e esperamos que ainda esse ano tenhamos essa condição e essa obra realizada. Também estivemos ali na escola municipal, no CEMEI, melhor dizendo, no final da rua Mauá, Arnaldo Steckelberg, que também aguarda aí que criarmos alternativas para viabilizar a reforma tão esperada daquele CEMEI, que nesse momento, inclusive, os alunos estão em local alugado, né, pelo município, para abrigar ali o CEMEI, e certamente esperamos que em breve possamos dar a ordem de serviço daquele local. Também tive a oportunidade de mostrar para o Tiago duas processos erosivos, uma na rua Riachuelo, outro no bairro São Lourenço, outro Santa Maria, e também tivemos o bairro Bom Sucesso nas ruas Manaus, Niterói e Salvador, onde pudemos apresentar para ele ali o local, que nós tivemos 3 licitações e nenhuma ordem de serviço, e que a população, infelizmente, amarga, né, a espera de longos anos, já 13 anos dessa nossa luta, e que agora espero, de fato, poder tirar do papel com fé em Deus. Também reforçar aqui, agradecer à secretária de Saúde, que já deflagrada aquela estação para a contratação de empresa especializada na obra, né, edificação da unidade básica de saúde do bairro Jardim das Américas, primeira etapa. Já estar aqui também homologada a vencedora, a empresa que vai realizar a obra. Então, em breve, mais unidade de saúde da região norte, Jardim das Américas, primeira etapa. Então, são essas considerações. Senhora Presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Reamilton. Agora, vereador Reamilton do Altino.
Bom, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aqui a concessão da palavra. Mas ainda, quando estava ocorrendo a nossa sessão, tive me retirar para atender uma mãe atípica. Nós sabemos a condição da criança com autismo estar em atendimento. E essa mãe estava em uma clínica que, de fato, por conta do fluxograma que acontece dentro da clínica, não obedeceu o que acontece conformidade à lei, a lei 14.126, sobre a questão da prioridade. Eu sempre falo aqui e vou continuar falando. As sobrecargas alteradas na questão da audição do autista, o cheiro, o toque. Então, nós não estamos tratando aqui, em conformidade à lei 3.146, uma lei federal, sobre os atos preferenciais, mas sobre a prioridade. E aí a mãe teve ali uma consulta marcada para as 8 horas da manhã, e era por volta de 10h15, não havia atendimento. Então, para que não haja nenhum tipo de desregulação dessa criança ou desse adulto ou desse adolescente, nós queremos chamar a atenção das clínicas, que haja o cumprimento da lei. E nós fomos ali de forma amistosa, conversar, entender ali o que aconteceu. Ela disse hoje, a responsável, de ser um dia ativo por um fato lá de uma questão da impressora. Mas nós queremos aqui chamar a atenção. Se é a lei, nós não estamos inventando a roda, gente. É simplesmente cumprir. E aí nós vamos ter sem estresse por ambas partes. Tanto para o cliente e o paciente, tanto para as clínicas que prestam serviço. Então, quero aqui chamar a atenção. Nós, como subprocurador da pessoa com deficiência, aqui nessa Casa de Lei, um dispositivo que foi criado através da atual agora da mesa, nessa legislatura, nós queremos chamar a atenção. Como subprocurador, queremos de forma amistosa conversar com as clínicas, mas também nós não podemos impedir o direito que já está garantido. A Lei 14.126, ela é clara, diante dos seus artigos, diante dos seus incisos, diante das suas alíneas, sobre prioridades. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador Luiz Mestre, você acredita que vai falar a palavra? Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Chave.
Vereador Jean Carlos.
Apenas comunicar mais uma vez, primeiro agradecer e cumprimentar a todos que estão empenhados no festejo da trezena do Santuário de Santo Antônio, em nome do Padre William, do Padre Fábio Louredo, a todos do CONAPA, conselho que administrou a realização da trezena. Hoje já é o 11º dia, Suene, o senhor está convidado a participar conosco, então não vou especificar o nome de ninguém, mas em nome do nosso parque, William, e cumprimento a todos que colaboraram pela realização. E estaremos ainda hoje lá, 11º, 12º, 13º dias, até sexta-feira, quando será o encerramento. Cumprimento toda a comunidade que esteve participando conosco, também a diretora da Escola Paroquial Santo Antônio, a Carla, que tem ali acompanhado, realizado as suas quadrilhas diariamente, com a presença dos alunos, dos familiares. Realmente uma festa bonita ali e que tem realmente a tradição na nossa região, na nossa cidade. Então, cumprimento a todos e estão todos convidados para os últimos dias lá. Eu vou falar, senhor presidente.
Comunicando.
Comunicando, vereador policial federal, Soendra.
Igualmente, Giancarlo, te convido, a estar presente aí na barraquinha da São Francisco, que vai até o dia 15. Vou deixar aí para agradecer na segunda-feira, porque vai ser a finalização da barraquinha no domingo. Então, convidar cada um novamente a participar ano, né? Falta pouquinho aí, poucos dias, e cada dia mais bonita a máquina fica, cheio de voluntários, como eu falei, sempre friso isso, então por isso que faz com amor, né? Ninguém ali das barracas estão recebendo nada, faz tudo de carinho, com carinho, com amor, para cada um das pessoas que vão lá, vão participar, né, assistir show, fazer a sua confraternização ali com todos, comidas típicas, enfim, pode ir que vai gostar, né, lugar ali à vontade para você sentar, enfim, convido a todos que estão vindo aí a comparecer na barraquinha São Francisco, tradicional barraquinha de Santo Antônio, na paróquia São Francisco.
Vereador Hamilton do Altino, não estava escrito primeiro.
Bom, quero aqui fazer um convite a toda a população anapolina. É, dia 13, 14 e 15 acontece na matriz da Assembleia de Deus, ali na Praça da Bíblia e Pastor Antônio Alves Carneiro, né, o 51º CONUFAD, Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus, né, que está sobre, né, a batuta da pastora Jane, que tem destacado um grande trabalho com excelência. E estará cantando o coral, que terá ali aproximadamente 1000 vozes, né, sobre a regência da minha querida esposa, cantora, maestrina Janaína Ataíde. E também a co-participação da pastora Adna e também de outra maestria, me faltou a memória aqui. Não. Mas eu quero fazer um convite especial para você. Não perca. Será dias importantes, teremos simpósios, palestras, louvores, adoração ao Senhor. É um momento onde será de entrega. É um momento onde nós vamos reenergizar, renovar as nossas forças para a caminhada do dia a dia. Teremos também uma participação muito especial, que é da cantora Soraya Moraes. Então, né, dentre outros cantores, né, que estarão ministrando, pregando, e pregadores e cantores, né, Soraya Moraes também estará na cidade de Anápolis, no 51º CONUFAD. Então, fica aqui o nosso convite, teremos diversos preletores, mas em especial também, né, quero aqui agradecer, né, o nosso pastor, o presidente, pastor José Clarimundo César, que tem, né, há anos, décadas, feito um excelente trabalho à frente das igrejas Assembleia de Deus e Ministério de Anápolis, também junto com o vice pastor José. Então, fica aqui o nosso convite. Nessa sexta-feira, sábado e domingo, Congresso Nacional da União Feminina das Assembleias de Deus do Ministério de Anápolis, na Praça da Bíblia, e pastor Antônio Alves Carneiro. Né? No dia 13, sexta-feira, a partir das 19h, no sábado será um período diurno total, né, onde a partir das 8 horas da manhã teremos ali diversas ações voltadas e simpósios e seminários, mas o domingo vai finalizar na parte matutina. Então, quero abrir aqui o convite para toda a população anapolina. Não perca, faça a caravana da sua igreja, né, chame seus pastores, chame as líderes e senhoras da sua igreja, rede de mulheres, e vamos juntos adorar ao Senhor. Sem mais, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Vereador Elíster, pois não, palavra com o senhor.
Quero convidar todos ali da igrejinha, toda a região ali do Gran Parque Calistópolis, toda a cidade de Anápolis, né? Hoje começa o nosso trito em honra a Santo Antônio, São João, São Pedro, onde eu junto com a minha esposa, a Vina, o Vando, o Caio e a Lara, somos os festeiros, né? Em nome do Padre Elivel, do nosso Padre, quero convidar a todos. Esse trido vai estar sendo realizado hoje, amanhã e domingo, para começar com a Santa Missa às 19h. Logo após, temos aquelas comidas típicas maravilhosas, né? Todo mundo conhece, quadrilha, e um ambiente familiar, um ambiente abençoado por Deus. Convido a todos, todas as famílias. Esse trido está sendo feito para a gente arrecadar dinheiro para a festa de setembro. Peça no padroeiro São Vicente de Paula, onde ali a gente tem nossa conferência vicentina, né, que ajuda várias famílias carentes ali da região com alimentos e com a palavra de Deus também. Então, convido a todos para participar do nosso trido que começa hoje lá na Vila São Vicente, Igrejinha. Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Elias Zunano, que também quero usar... Vou só finalizar aqui, vereador Lismar. Quero usar o espaço das comunicações para parabenizar meu pai, que faz aniversário hoje, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, apaixonado pela nossa cidade, apaixonado por política. Desejo que ele continue com essa dedicação à nossa cidade, a essa dedicação às pessoas, ao grupo, uma pessoa que carrega com ele um grupo com mais de 30 anos de história na nossa cidade, dedicação. Feliz aniversário, que Deus possa abençoar com muita saúde e alegria no seu caminho. Agora com a palavra, vereador Lismar Silva.
Obrigado, eu falo assim, meu pai redobro o abraço, né, todo carinho, e também desejo que Deus continue com o Espírito de bebê, aqui na terra, que a sua mãe, a mim tem uma pessoa que eu vou levar para a vida, né, ele faz para mim, quando eu em 2016, quando eu tenho falado emocionado, eu falo o nome dele, eu estou emocionado mesmo, porque realmente me ensinou muito, eu tenho candidato. Ele falou, você não é com medo, faz o tudo, espera e tal, porque eu todo a coordenada, então você vai ganhar. Fazendo nessa linha aqui, você vai ter isso. Né? E isso vai ser bem votado. E seguir toda a orientação e graças a Deus escolher essa casa, que tem muita participação aqui. Quando fala que eu tenho dois vereadores, eu tenho três, né? A mim, o André. Quero comunicar, né, a fala Fred, em agosto, foi até uma coisa por Deus, Fred, né, colocar a sua ideia, porque a eleição ficou para trás, já fomos eleitos. Então, o que a gente faz é as pessoas vão nos favorecer, não se lembra do que você leva, a gente está dentro do presidente, das pessoas que vai para o cinema, capaz que nunca foi, na verdade, o partido ficou maior, né, esse mundo. Então, é uma coisa bacana, legal. Acompanhei pelas suas redes sociais, mas parabéns. E vamos sim, talvez até mais do que fazer na igrejinha, né? Levar ali a apresentação da vida, balé, levar nas três energias, um barão, carinho de família, monte, mas é alegria festiva, a vida aqui no continente, igual o Rafa é um real, que eu sente muito a viatura por nós, mas nós somos eleitos para estar em todos os bairros da cidade. Nós pulamos já, que eu acho que é uma grande tendência, pulamos para os jovens da mesma forma, e vamos sim levar uma noite de alegria.
Vamos marcar em setembro a Vila Formosa já também.
Então vamos sim estar junto, né, unir força, é isso que a população quer de novo, né, saber o mais que a gente faz. Eu falo que os vereadores têm um trabalho, é só fiscalizar, mas a gente baixo, porque a gente é uma cidade onde a gente se deve andar, então tem um jeito de ouro prosperando. Então, mais do que junto, a gente fazer alegria e levar entretenimento. Discutimos muito. A cidade, por mais que é grande, mas às vezes tem algumas regiões que se sente carente. Né? E quando a gente fala aqui do Natal de Coração, do Arraiana, é porque realmente dava o direito daquele morador, aquela pessoa mais simples que veio ali e participar desse evento. A gente via a alegria das crianças, o Natal de Coração, sair com a boneca, sair com o filho, com um carrinho, com a bola, né, e eu trabalho com as crianças daí há 25 anos, até 2 de outubro, a maior festa da cidade acontece no Canisópolis, né, onde estaremos ali com a mega estrutura, já busquei a primeira remessa do brinquedo, agora em julho, porém buscar a segunda, e Deus sempre aí nos abençoando, nos direcionando. Então vamos estar sacudindo a vida constante, o mental do trabalhador, vamos estar juntos ali fazendo uma mega festa, né, para aqueles moradores ali, levando alegria, entretenimento, e é isso que as pessoas espera de nós e junto com o Patrônio, né? Tá junto, tá levando sim alegria a toda aquela população que merece estar hoje ali, que bem votado, talvez isso incomoda algumas pessoas, né? Pela expressão de voto que estive ali na igreja, faz um tempo de voto, pelo candidato local que ali que conseguiu sair dali bem votado e estava incomodando algumas pessoas, né? Mas é pelo carisma que a gente tem, é pelo trabalho que a gente tem feito. Estar nessa casa por 3 mandatos não é fácil. Estou aqui, não estou aqui emprestado, não estou aqui cedido, não estou aqui porque a pessoa foi ocupar espaço da prefeitura e abriu brecha, não. Eu estou aqui até dia 31 de dezembro de 2018. Eu tive data para entrar e tem data para sair. Agora amanhã
conclui, eu
posso desempregar de novo. Eu vou falar.
Comunicando, vereador Jackson Charles.
Quero primeiramente fazer um convite aqui a toda a população anapolina, presidente. Nós estamos em festa na nossa região, festa de São João Evangelista, vai até o dia 15. Todos os dias missa às 19 horas e 30 minutos, barraquinhas após a missa, né? Leilões, espaço kids, é um local extremamente agradável. Quero aproveitar aos vereadores que gostam de ir em vários locais, quero desafiá-los para estarem na barraquinha São João Evangelista, para me desafiar no leilão, para disputar comigo lá o leilão. Leilão do frango assado, leilão da leitão assada, leilão da imagem de Nossa Senhora. Lá. Então, aquele vereador que quiser participar e ir na minha região, não tem dia melhor do que até o dia 15, todos os dias tem barraquinha. E aquele que quiser ir, estou fazendo um desafio aqui. O Alex foi desafiado, o Carlinho venceu o Alex, e agora eu quero vingar o Alex. Quero convidar o Carlinho para ir comigo, lá na barraquinha do Evangelista, para nós dois disputarmos o leilão lá, na barraquinha, né, para a gente ajudar a paróquia em um grande projeto que ela está, que o padre Marcelino está envolvido, que é a ampliação da nossa paróquia. A paróquia realmente que precisa de ampliação e que o padre Marcelino, o pároco jovem, mas guerreiro, trabalhador, um homem abençoado, está fazendo esse trabalho para poder angariar recursos para poder fazer a ampliação da paróquia São João Evangelista. Então, estão todos convidados, a população está toda convidada para estarmos lá todas as noites participando desta festa maravilhosa. Devolvo a palavra, presidente.
Olha, essa questão de disputa de leilão entre os vereadores já começou desde a semana passada, que diga o Leitão e o professor Marcos, viu? E eu acho que essa disputa é muito salutar, porque ajuda as festas, as quermesses, mas eu não vou entrar nessa disputa aí com o Jackson, não, viu? Tô fora. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 16 de junho, horário regimental.
Muito bem, a presidente da Câmara, Andréa Rezende, encerrou essa sessão. Na semana que vem nós teremos as 3 últimas sessões desse mês de junho e ela se referiu ali no finalzinho, né, da sessão em relação ao aniversário hoje do ex-vereador Hamilton Batista de Faria, que foi presidente aqui da Câmara Municipal no período de 2011-2012. Inclusive, Marcos, foi o Hamilton Batista de Faria, o Hamilton Pai, quem criou a diretoria de comunicação aqui da Câmara Municipal, né, que hoje, né, depois de tanto tempo, evoluiu, cresceu, né, hoje ampliou, tem um trabalho muito importante de comunicação prestado à sociedade anapolina, através aqui da Câmara Municipal, a nossa diretoria de comunicação e TV Câmara, que foi criada por lei na gestão do presidente Hamilton Batista de Faria em 2011.
Com o início das transmissões da TV Câmara no dia 20 de junho de 2012. A primeira